Eu estava pensando como o cristianismo se afastou daquilo que é originalmente encontrado na Bíblia. Quando a gente olha ao redor e vê o que hoje é conhecido como cristianismo ou cristandade, nós vemos uma diferença grande em relação ao que nós encontramos na Bíblia. Nós estamos agora em junho, né? Junho é uma época de festas juninas, de festas em devoção de determinados santos da religião católica, coisas que nós não encontramos na Bíblia. Não existe nem sinal disso, nem um indício disso. Nós passamos pela cidade, nós vemos templos, diferentes templos, católicos, protestantes, e nós não encontramos na Bíblia. Nós passamos pelas páginas da Bíblia, não encontramos templos. Existia um templo, sim, que Deus mandou construir em Jerusalém, e só aquele não podia construir nenhum outro. Ele foi destruído no ano 70 da era cristã, e os cristãos nunca mais construíram templos, a menos que a gente considere depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, por intermédio de Constantino. Constantino obrigou as pessoas a se tornarem cristãs. Então, a partir de um determinado século, acho que foi no terceiro século, as pessoas tinham que ser cristãs. Quem não era cristão era perseguido, virou a coisa. Até então, os cristãos eram perseguidos. E aí, então, quem não fosse cristão devia ser perseguido e perdia seus bens e coisas assim. Então, as pessoas eram batizadas à força e muitos dos deuses romanos foram convertidos. Interessante isso, assim como havia conversão à força das pessoas, converteram à força também os deuses do paganismo romano. Todo o panteão romano, todos aqueles deuses foram transformados em deuses cristãos. Foram então um determinado deus romano que tinha vestes azuis, segurava uma haste na mão, um cetro, alguma coisa, ele foi transformado no são alguma coisa, num são ou uma santa alguma coisa. E até mesmo estátuas pagãs, existe uma imagem em Roma, na catedral ali de Roma, de São Pedro, e ela nada mais é do que uma imagem de Júpiter. Uma imagem de Júpiter que foi devidamente adaptada para se parecer com São Pedro ou São Paulo, não me lembro bem agora qual que é, mas é uma imagem de Júpiter. A gente sabe que muitos tesouros da antiguidade foram saqueados, levados para Roma, e muita coisa foi transformada em coisas cristãs, né? Entre aspas. Até um obelisco que tem na praça, ali na praça principal de Roma, vem do Egito, e no topo dele colocaram uma cruz, quer dizer, resolveu o problema no obelisco, que era uma obra pagã, reverenciando os deuses egípcios, e foi transformado isso em cristão. Então, tudo que nós vemos ao redor hoje como cristandade ou cristianismo, nem sempre é o que encontramos na Bíblia. E aí pode acontecer o engano de nós também buscarmos a Cristo pensando em algo que não é realmente aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. A primeira coisa que a gente já percebe é que existe um engano grande quando o assunto é o Evangelho. O Evangelho não é uma lista de regras. O cristianismo não é uma lista de regras. Muitas pessoas perguntam, mas o que eu tenho que fazer, hein? Como é que é? Assim, eu quero aceitar, quero entender isso, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que pôr uma determinada roupa, eu posso ir em tal lugar, não posso ir em tal lugar. Então pensa-se que é uma lista de regras. Mas não, a lista de regras era, no Antigo Testamento, a lei que foi dada aos israelitas como maneira de provar que o homem seria incapaz de seguir uma lista de regras dada por Deus. E aí o homem se provou incapaz mesmo, ninguém conseguia guardar os mandamentos da lei, todos eles. E se alguém transgredisse um mandamento, era culpado de toda a lei. Era culpado de toda a lei. Não importava qual mandamento tivesse sido esse. E aí nós vemos que esse engano é comum quando o Evangelho não é uma lista de regras. O Evangelho não é uma forma de você melhorar de vida. O Evangelho não é uma maneira de você aperfeiçoar a sua pessoa, se tornar uma pessoa mais dócil, mais bondosa, mais caridosa. Não, talvez o budismo seja alguma coisa assim, o shintoísmo seja alguma coisa assim, talvez essas religiões mais orientais sejam assim, mas o Evangelho não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho, ele está muito mais para uma notícia, e a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias, do que para uma regra de vida, uma lista de regras para se mudar de vida. Que boa notícia é essa? Imagine uma cidade que está sitiada, porque o inimigo vai atacar essa cidade e vai destruir todo mundo na cidade. Duas abordagens. Chega um mensageiro da cidade que estava na frente de batalha, vem correndo com seu cavalo, entra na cidade e fala: pessoal, foi resolvido o problema. Ah, foi. O que aconteceu? Olha, o inimigo deu uma lista de regras aqui para a gente seguir. E se a gente seguir todas elas, ele não vai atacar a cidade. Mas olha só, essas regras são impossíveis. Estão perdidos, não vai ter jeito. Vamos morrer todos. Isso é a ideia com o evangelho, que as pessoas têm do evangelho. Agora, o que é o evangelho realmente? Esse mensageiro vem com o seu cavalo, entra na cidade e fala: pessoal, tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O inimigo foi vencido. Não há mais perigo de atacar a cidade. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. E quando a gente anda por aí pela cidade, você liga o rádio, liga a TV, aparecem lá os pregadores do evangelho. E o que eles estão pregando, efetivamente? Será que é sempre o evangelho? Alguns pregam o evangelho, mas a maioria não prega o evangelho. A maioria não prega o evangelho. O evangelho acabou se tornando um sinônimo de bem-estar. Então você tem uma dívida, vá à igreja tal, e lá você pratica certas correntes e novenas, ou seja lá o que for, e compra algumas coisas, e contribui bastante, né, dá suas ofertas, e aí Deus vai eliminar a sua dívida, Deus vai resolver o seu problema. Ah, você está doente? Não tem problema, vá à igreja tal, tem um pastor poderoso lá que vai pôr a mão em cima de você, e você vai resolver os seus problemas, deixa uma contribuição e tudo mais. Ah, você está sem sorte no amor, nos relacionamentos, vai na igreja tal, que lá abre portas, você vai conhecer pessoas maravilhosas, Deus vai abençoar a sua vida. Agora eu pergunto, vamos pensar como era no princípio da Bíblia. Quando o Senhor Jesus estava para partir, ele avisou no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27, um pouco antes, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele iria partir. Na verdade, ele ia ser morto. Ele ia ser entregue para ser crucificado. E no versículo 27, ele deixa o seu testamento. Quando uma pessoa morre, ou está para morrer, ela costuma fazer um testamento. Deixa um documento dizendo: eu vou deixar a casa, fica para fulano, o carro fica para cicrano, a fazenda para beltrano, e aí vai, divide em tantas partes, tanto por cento da riqueza, tantas aplicações para não sei quem. E quando essa pessoa morre, tem um espólio dessa pessoa. E aí os herdeiros vão então dividir os bens de acordo com aquele testamento. E aqui, esse é o testamento que Jesus deixa para os seus discípulos: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Esse é o testamento dele. Ele, quando morreu, os únicos bens materiais não entraram nesse testamento eram as suas roupas, que foram repartidas entre os guardas, os soldados que o crucificaram. E elas, as roupas, depois de um tempo, obviamente, elas devem ter apodrecido e desapareceram, viraram pó. E os guardas não ficaram com nada, na verdade, né? Mas aqui ele deixa uma coisa que é duradoura para os seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Algum discípulo naquela hora podia falar assim: uau, que bom, eu estava com tanto problema na minha vida, eu queria tanto paz, e agora vem alguém e me fala, o Senhor falou que eu vou ter paz. Basta alguém ler o que acontece depois da morte de Cristo para ver que a última coisa que os discípulos tiveram foi paz. Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, outros foram mortos à espada, foram apedrejados, e fugiam, se escondiam nas catacumbas, precisavam fugir, muitos eram atirados aos leões, morriam mortes horríveis. Cadê a paz? Quando a gente vê isso, então, fala assim: bom, então acho que não é essa paz que ele estava falando. Não é esse tipo de paz, de libertação de problemas nesta vida que ele estava falando. Se nós pensarmos em Paulo, Paulo foi um apóstolo que veio depois, ele foi, ele era um, era um homem muito culto, um homem dos principais dos judeus. Ele estava indo pela estrada de Damasco, indo com ordens do sacerdote para encontrar cristãos, prender cristãos e mandar cristãos para a prisão e para a morte. Paulo estava caçando, Paulo era um caçador de cristãos. E no caminho para Damasco, Deus, o Senhor Jesus encontra com ele. E Paulo fica cego, temporariamente cego, ele ouve uma voz e o Senhor fala com ele. E ali ele se converte. Ali Paulo se converte. E nós pensamos, um homem que tinha tudo, um homem que tinha tudo, tinha cultura, tinha riqueza, tinha posse, tinha posição na sociedade, foi discípulo de um dos maiores mestres de Israel naquela época, tinha tudo, e provavelmente ele ia terminar sendo um senador, alguém importante na sociedade judaica. Aí começaram os problemas de Paulo. Logo depois que ele se converte na estrada para Damasco, ele chega em Damasco, e ainda os próprios cristãos duvidam que ele seja um cristão. Imagina, o cara estava até há pouco, ele estava mandando o cristão para a morte, serem jogados a leões, serem massacrados, e agora ele está dizendo que é cristão, que ele se converteu. Quem é esse? Deus precisa, inclusive, dar provas para os cristãos de que Paulo era realmente alguém que Deus tinha escolhido. E quando ele chega em Damasco, ele é perseguido de tal maneira que precisa sair da cidade pendurado num cesto. Pelo muro, os outros irmãos na cidade, os outros cristãos ali, pegaram o Paulo, botaram num cesto, desceram com uma corda pelo muro da cidade à noite, escondido, porque já estavam querendo matar Paulo. Porque ele tinha virado para o outro lado, para o lado do inimigo, do adversário. Ele já começou a sua jornada assim. E ao longo da vida dele, nós temos os relatos que ele faz. Tem uma lista que ele dá numa das passagens da Bíblia. Não sei quantas vezes apedrejado, tantas vezes açoitado com açoites, tantas vezes em perigos no mar, em perigos na terra, assaltado, foi assaltado várias vezes, Paulo. E a gente pode perguntar, mas que vida é essa que esse homem teve? Quem quer uma vida dessa? Exatamente, exatamente. Quando nós vemos isso, toda aquela conversa de que uma pessoa que se converte a Cristo vai ter todos os seus problemas resolvidos, sua conta bancária vai ficar positiva e muito gorda, vai ter carros importados na garagem, vai ser curado de todas as doenças. Não tem isso na Bíblia. Nós vemos Deus sim curando alguns, Deus sim resolvendo problemas de alguns, mas esse não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é isso que o Senhor Jesus fala. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ah, pera aí, então o mundo também oferece uma paz? O mundo oferece uma paz. Todos nós podemos encontrar paz no mundo. Que paz que o mundo oferece? Bom, se eu tenho lá uma dívida no banco, aí o gerente liga e fala, ó, Mário, é o seguinte, sua dívida foi perdoada. Eu sei que é impossível acontecer isso no banco, mas vamos supor que acontecesse, né? Ou um credor qualquer. Ah, que paz! Eu não ia conseguir pagar nunca isso, que alívio que dá. Ufa, agora eu vou conseguir dormir. Ou eu fui diagnosticado com um câncer, uma doença mortal, alguma coisa que não tem cura. E aí vou, faço uma bateria de exames e estou já desgostoso da vida, já estou até fazendo o meu testamento e estou... De repente, nessa bateria de exames sai que foi engano. Um dos exames tinha dado errado, foi um equívoco, um falso positivo. Ah, que alegria, que paz que isso me dá. Que bom. Ou eu sou um criminoso e estou diante de uma pena agora de 20 anos de cadeia, e aí o governador, o presidente, ou seja lá quem for, por conta das festividades aí do ano e tal, perdoa a minha pena. Nos Estados Unidos tem muito disso, do cara na cadeira ir para a cadeira elétrica e o governador perdoa um lá. Lá tem até o perdão do peru, dos perus, né? Que eles perdoam um peru todo ano, na época em que eles vão matar um monte de peru. Tem um peru que é perdoado assim com solenidade para dizer, ó, nós não temos nada contra o peru, né? No jantar de ações de graças. Mas se eu recebo a comutação da minha pena, que eu estou perdoado da minha pena, que eu estou livre da cadeia, uau, que prazer, que alegria, que paz isso me traz. Mas isso é paz passageira. É paz passageira. Um dia eu vou ficar sem nada. Eu vou sair desse mundo sem nada, sem um tostão no bolso. Um dia eu vou ficar doente, sim. Eu vou ficar doente e morrer, porque todos morrem doentes. Pessoa que dura 100 anos, outro dia morreu aquela senhora, a mais velha do mundo, que era uma brasileira, estava com 114 anos, ela ficou doente e morreu, ela estava com uma pneumonia, ela morreu. E todos nós acabamos morrendo de alguma doença. Ou podemos até cair em alguma situação aí criminosa e a gente ser envolvido em alguma coisa. Então, essa paz que o mundo dá é passageira. E até aquela paz que a gente compra, né? Sabe aquele carro que você sempre quis ter? E você sonhava, não dormia pensando no carro. Aí um dia você conseguiu aquele carro. Ah, agora eu vou ser feliz. Onde está esse carro agora? Já virou sucata há muito tempo, já foi vendido, passou para outro. Você está com outra ideia, que agora sim eu estou pensando naquele outro carro. Ou aquela paixão da sua vida. Nossa, aquela menina da escola, se eu não conseguir namorar com ela, se eu não conseguir casar-me com ela, eu nunca vou ser feliz. E aí você consegue, e aí o que aconteceu? Acabou, passou, volta tudo ao normal. Todas as coisas que o mundo oferece para nós, elas são passageiras. Elas nunca são permanentes, nunca, jamais são permanentes. Então essa paz não tem nada a ver com a paz que o mundo dá. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, o Senhor Jesus fala aqui. Então que paz é essa? Vamos abrir um pouco lá em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Ele está escrevendo isso, obviamente, para cristãos, pessoas convertidas a Cristo, que moravam na cidade de Colosso. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aqui apareceu a palavra paz. Essa é a paz da qual Jesus estava falando aos seus discípulos. Havendo por ele, por meio de Jesus, feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Nós temos um costume na língua portuguesa de, quando nós brigamos com alguém, nós fazemos a paz, as pazes com essa pessoa, né? Ah, vamos fazer as pazes. E às vezes essa pessoa com quem que nós ofendemos nos perdoa, né? E aí nós então podemos fazer as pazes com essa pessoa. Aqui nos fala do perdão de Deus, mas o perdão de Deus não era algo que podia ser simplesmente assim, Deus fala assim, eu perdoo vocês. Alguém precisava pagar. Existia uma dívida pendente. Existia um resgate para ser pago. Existia um preço. E alguém precisava pagar. Porque senão Deus não seria justo. Deus não seria justo em livrar alguém da condenação sendo um pecador. E todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos, todos. Não há quem não peque. Não há quem não peque. Basta você olhar para dentro do seu coração e você vai saber que você peca. Basta para você olhar para a sua vida passada, você vai saber que você peca. E você peca porque você é pecador. Você não se torna um pecador depois de pecar, você já nasce. Eu e você já nascemos pecadores e por isso pecamos. O pecado em nós é como uma raiz, o cerne da planta. E daí nós vamos dar os frutos, que são os pecados, que vão surgindo na nossa vida. E quando a gente menos imagina, fala assim, não, a partir de hoje não vou mais pecar. Ah, tá bom. É só perguntar, em que sentido você costumava pecar? Você dá uma pensada assim, quando eu odiava aquele desgraçado do meu vizinho, eu queria matar ele, pronto. Acabou de pecar. Pensou já, acabou de pecar. Não tem, o homem é mau. O ser humano é mau por natureza. Desde pequenininho, mesmo ainda inocente das suas maldades, ele ainda não está entendendo as coisas, mas ele vai crescendo. A diferença é que ele era um pecadorzinho, ficará um pecadorzão, ele vai crescer como pecador. Então, Deus precisou intervir, porque senão nenhum ser humano poderia habitar na presença de Deus. Deus precisou intervir. E aí ele faz a paz, mas uma paz que custa sangue, que custa o preço, a vida do Filho de Deus. Ele precisou enviar o seu Filho, e aqui a gente lê, no versículo 12 desse nosso capítulo, ele está falando aqui para cristãos agradecerem ao Pai por terem sido feitos idôneos de participar da herança dos santos na luz. Como que esses pecadores poderiam ser idôneos de ficar num lugar, na luz de Deus, onde não há trevas nenhuma, e ainda ter uma herança com isso, pela graça de Deus? Nós sabemos que a luz é aquilo que revela todas as coisas. O último lugar que você quer estar depois de cometer um pecado, onde é? Na luz. Na luz. Você quer fugir da luz. Você quer esconder o que você fez. Ninguém pratica crime a céu aberto. A pessoa pratica crime à noite. A pessoa sai à noite para fazer as coisas. A pessoa faz as coisas às escondidas. Outro dia eu li um comentário interessante de uma jornalista. Ela comentando sobre os pichadores. E ela leu algumas coisas sobre pichadores e eles se declaram assim pessoas contrárias à sociedade. E eles são livres. Livres para fazer o seu protesto, a sua forma de protesto, mostrar que eles estão livres, é pichar os muros e as casas da cidade. E aí ela faz uma pergunta, mas será que eles são livres mesmo? Porque eles têm que fazer isso à noite. Eles têm que fazer isso escondidos. Eles têm que fazer isso fugindo. Eles não são livres. Eles são escravos da sua própria pichação. Eles são escravos da sua prática. Eles estão escondidos daquilo que eles fazem. Eles são ocultos. Então o pecado não gosta. Agora, como que Deus poderia pegar um pecador e levar para a sua presença na luz? Na luz de Deus. Só se ele tivesse sido limpo totalmente dos seus pecados. Dando graças, no versículo 13 nos fala, o qual nos tirou da potestade dos poderes das trevas, nas qual nós nascemos nelas por sermos pecadores, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança. Você é tirado de uma posição de pecador perdido, sujeito ao juízo eterno, e levado para outra posição, o reino do Filho do seu amor, tirado das trevas e colocado na luz. Mas é pago um resgate para fazer isso. Por isso que ele nos resgatou. E é o versículo 14 que diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, a extração dos pecados, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Deus aplica em nós o sacrifício de Cristo, o valor do sacrifício de Cristo, e o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. Uma vez perguntaram para uma menina, uma criança, como é que ela sabia que ela tinha sido limpa de todos os seus pecados. Ela falou assim, olha, no jeito infantil de explicar, ela falou, olha, Deus tinha uma lista, Deus tinha uma folha de caderno com uma lista com todos os meus pecados. Aí caiu sangue nessa folha. Agora Deus não consegue ler mais quais são os meus pecados. É isso, na prática, é isso que acontece. O sangue de Jesus Cristo se coloca entre Deus e os nossos pecados. E Deus, quando olha, vê o sangue. Vê o sangue entre nós e os nossos pecados. Está sangue de Cristo. Deus vê o sangue, Deus fala, está justificado. Deus pode ser, então, justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não seria justo se deixasse o pecado passar de qualquer jeito. Mas sabendo que o homem seria incapaz de pagar o seu próprio pecado, Deus providencia um sacrifício, um cordeiro perfeito, mas é a pessoa do seu próprio filho, sem pecado, para apagar o pecado do pecador. Agora, a provisão que Deus faz é para que todos possam ter esse perdão. Mas será que todos serão salvos? A Bíblia fala, Cristo morreu por todos. Mas a Bíblia fala também, a palavra de Deus também fala, salvou a muitos, levou sobre si o pecado de muitos. Todos e muitos. Cristo morreu por todos, mas levou sobre si o pecado de muitos. Como é que a gente pode pensar uma coisa dessa? Imagina que tem uma multidão de pessoas com fome. E aí algum benfeitor traz um caminhão que tem comida para todos. Mas apenas muitos vão até o caminhão pegar o seu prato, pegar a sua comida. Os outros ficam olhando e falam assim, ah, não vou até lá, ou eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Não, não quero. Meu negócio é ficar por aqui com fome, melhor do que lá perto daquele caminhão, sem fome. Muitos não querem. Muitos serão salvos, não todos serão salvos. Por que nem todos? Porque é uma questão de fé. É uma questão de fé, de crer na palavra de Deus. De aceitar que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Deus não poderia pegar você, que não quer crer em Jesus, e falar assim, eu vou levar você para o céu. O céu seria o seu inferno. Você não quer. Você não quer. Tem uma parábola, não é uma parábola, na verdade é uma história. A história do rico e de Lázaro. Lázaro era um mendigo que ficava à porta de um rico, e o rico... morre e Lázaro morre. E aí aparece nessa cena da história, Lázaro, na presença de Deus, descrito na Bíblia como no seio de Abraão, quer dizer, o lugar de privilégio, e o rico no Hades, no lugar dos mortos, sofrendo terrivelmente no lugar dos mortos. E ele fala para Abraão, né, que é um símbolo de Deus, uma figura de Deus, Abraão, manda Lázaro aqui para molhar minha língua, que eu estou com muita sede. Mas Deus fala, não dá para ele ir aí, porque tem um abismo, não dá para passar esse abismo. Veja que o rico não fala, me tire daqui, eu quero estar aí. Não, manda ele aqui, bom de bico, né? Manda Lázaro aqui. Ele nunca quis sair dali, ele nunca quis sair dali para estar na presença de Deus. Ele queria estar livre dos sofrimentos, mas ele não queria a presença de Deus. A salvação vem pela fé em Cristo. E quando você deposita fé genuína em Cristo, um dos efeitos disso, da sua conversão, é uma conversão. Uma vez perguntaram para uma pessoa, para um soldado, como é que foi a sua conversão? Ele falou, eu estava marchando, aí eu escutei assim, meia volta, vou ver, e virei, e converti. Deus fala com você para você se converter. O que é a conversão? É você se converter a Cristo. Agora, a conversão é acompanhada de outra coisa, arrependimento. Tem um versículo no Antigo Testamento, eu não sei se acho que é Jeremias que fala, ele fala assim, no dia em que me arrependi, bati no peito, senti os meus pecados, no dia em que me arrependi. Se você busca um cristianismo sem arrependimento, não é o cristianismo, esse é do homem na TV lá, que está oferecendo mundos e fundos. Simplesmente pague, dê lá sua contribuição e você ganha. Mas não é isso o cristianismo. O cristianismo, a conversão genuína vem com arrependimento dos pecados. Um cristão, ele passa a odiar o pecado. Ele passa a se sentir mal quando peca. Existe uma diferença entre uma porca e uma ovelha. As duas podem cair na lama. O cristão também pode cair em pecado. Não que ele pode no sentido de permitir, mas ele pode acontecer de ele cair num pecado. Agora, veja uma porca e uma ovelha. As duas caíram numa poça de lama. A porca está adorando, está onde ela gosta, melhor lugar do mundo. A ovelha não vê a hora de sair dali, porque ela não é daquele meio. E quando ela sai, ela se sente suja. Até que alguém limpe essa mancha, esse barro que tem no pelo dela, ela se sente suja, porque ela não é para isso, ela não é desse lugar. O cristão, ele é tirado de uma posição suína, por assim dizer, que gosta de pecar, que gosta do pecado, e transportado agora para uma nova natureza, que odeia o pecado, que detesta o pecado, mas ainda infelizmente, vivemos num corpo de carne que é possível cairmos em pecado. O cristão, a Bíblia fala, 7 vezes cairá o justo e se levantará. E se levantará. Essa é a diferença do incrédulo, que gosta de pecar. Então, se não existe um arrependimento genuíno, não houve uma conversão genuína. A pessoa pode aceitar intelectualmente, a Bíblia é bonita, evangelho, essa paz, me deu uma paz, nossa, estou me sentindo tão bem a partir de hoje e tal. Não é isso, isso não é o cristianismo. O cristianismo é justamente a conversão a Cristo, o reconhecimento que os meus pecados foi o que fez com que Cristo sofresse na cruz. Ele teve que pagar por cada um deles ali na cruz, por causa de mim, por causa dos meus erros. Ele teve que pagar. Isso é reconhecer o cristianismo real. E aí vem a continuação, falando de Cristo, que é o primogênito de Deus, imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Versículo 16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, o primeiro lugar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Agora, depois de falar dessa pessoa tão exaltada, tão maravilhosa, tão privilegiada, que é Cristo, é Deus e homem, ele fala, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. No corpo da sua carne, vai falar no versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, no versículo 22, fala. Esse é o evangelho. Rejeitem qualquer evangelho sem sangue. Quando alguém vier falar para você, não, é bom o evangelho, é o evangelho, é a igreja tal, não sei o que, a gente se sente tão bem lá. E o sangue? E o sangue que me purificou de todos os meus pecados? Onde entra nisso? O sangue que trouxe paz, que fez as pazes de mim para com Deus. Em 1962, um missionário americano chamado Don Richardson, esse é um livro muito bonito, quem encontrar esse livro, leia, porque é um dos melhores livros que eu já li, de relatos de missionários, chama-se O Totem da Paz. Em 1962, o Don Richardson, a sua esposa, e me parece que eram duas crianças pequenas, se mudaram para uma tribo indígena, na, se não me engano, era Nova Zelândia. Eu não me lembro, tem um nome estranho, mas para aqueles lados lá, uma tribo de aborígenes, indígenas, que mal havia sido contactada pelo homem ocidental, pelo homem branco, e eles foram morar na tribo. Ele foi morar na tribo, ele e a esposa, para primeiro desenvolver, aprender a língua dos indígenas, depois desenvolver um vocabulário, uma gramática, um dicionário, para então começar a pregar o evangelho para aqueles indígenas. Pouco se sabia. O que se sabia deles é que eles eram uns indígenas selvagens, matavam as pessoas de todo jeito, em as guerras com outras tribos, guerras sangrentas. E então ele começa a viver no meio desses índios, aprendeu a falar a língua deles, aprendeu, criou uma gramática, tá? Um belo dia ele reuniu todos os principais da tribo lá na casa dos homens, tinha uma casa que era dos homens, dos chefes e tal, e falou o evangelho, contou a história do evangelho, falou de Cristo, como Cristo veio e depois como ele foi traído por Judas, um de seus discípulos, e por isso ele foi levado à morte e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Só pregou o evangelho para eles. Quando ele terminou de pregar, os índios ficavam alegres, todos contentes, começaram a vibrar, fazer maior festa. E o Dom perguntou, né, para um do lado, falou assim, nossa, eles gostaram, né? Ah, nós gostamos sim, gostamos de Judas. Mas como vocês gostaram de Judas? Gostamos de Judas. Judas é o cara. Judas é o cara. Aí que ele foi entender que na tradição daqueles indígenas, um herói era alguém que conseguisse fazer amizade com outra pessoa. Eles chamavam de cevar o porco, criar um porco cevado. O que é criar um porco cevado? Você pega um porquinho, bota no chiqueiro e vai dando comida, 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 o porco está todo alegre, achando que está no melhor dos mundos. Um dia você vai lá e corta a cabeça dele e assa o porco. E Judas fez isso. Judas foi cevando, por assim dizer, a amizade com Jesus até o dia que ele o traiu. Claro que na Bíblia nós sabemos que isso estava previsto e Cristo sabia quem ele era, quem era Judas. Mas ali naquele momento, Judas é feito o herói da tribo. Todos se regozijam de conhecer Judas, esse homem que tão habilmente enganou a todos e traiu, um traidor. O Dom voltou para sua cabana lá com a sua esposa desesperado. Porque agora, além da preocupação dele, que como é que eu vou pregar o evangelho para esse povo, se Judas é o herói, o traidor é o herói? E mais, como é que eu vou saber que eles não estão fazendo comigo isso, que esse costume deles de cevar o porco, de criar o porco cevado? Eles vão me matar depois, vão me comer, vão me assar, fazer alguma coisa. E passaram-se alguns dias, ele acordou um dia com uma algazarra na tribo, uma confusão, todos os indígenas correndo, pegando as armas, seus arcos e flechas, suas lanças e tudo mais. E quando ele viu, as canoas da tribo inimiga estavam se aproximando da beira do rio e atracando na praia do rio e descendo os guerreiros da outra tribo. E enfileiraram todos os guerreiros armados da tribo inimiga. E os guerreiros da tribo onde ele estava, enfileirados também, ele pensou, agora vai sobrar para todo mundo, vai morrer todo mundo e eu no meio. Vai começar uma guerra entre os índios, que eram guerras terríveis que eles faziam entre si. Mas de repente, de uma canoa, o chefe indígena daquela tribo inimiga correu na canoa, tinha uma mulher na canoa com um bebê nos braços. Ele correu na canoa, pegou, tirou o bebê dos braços daquela mulher, atravessou o campo, o terreiro, até a tribo inimiga, a tribo do que o Don Richardson estava morando, entregou o bebê para o chefe da tribo. Nessa hora, o chefe pegou o bebê, passou para uma pessoa do lado, correu para uma das cabanas da tribo e saiu com um bebê da cabana e correu e entregou para o chefe da outra tribo. Quando eles fizeram isso, eles começaram a se abraçar. E aí começou uma festa. Fizeram festa, ficaram até altas horas comendo e se divertindo, dançando, cantando e tal. E aí ele não entendeu, o Don Richard não entendeu nada. O que eles estão fazendo? Ele foi perguntar para os índios e era o seguinte. Um costume que eles tinham chamava-se a criança da paz. Quando duas tribos queriam fazer as pazes e parar de guerrear, uma tribo pegava um de seus filhos e sacrificava, não no sentido de matá-lo, mas entregava esse filho para o inimigo. Dava esse filho para o inimigo. E se o inimigo quisesse também fazer as pazes, ele pegava um filho e entregava para essa tribo. E aí a regra era a seguinte: enquanto essa criança vivesse, a tribo não podia ser atacada. Então esse menino aqui era o seguro de que essa tribo não se... a garantia de que se a tribo... se eles tratassem mal essa criança, as crianças morressem, ai, ai, ai. Eles não podiam atacar eles, mas esses aqui poderiam atacar esses. Porque eles deixaram morrer a garantia de paz. Quando ele ouviu essa história, ele reuniu a tribo de novo e falou, olha, é o seguinte, Deus enviou o seu filho, Deus sacrificou o seu filho. O filho de Deus é o filho de paz, é o filho da paz. Ele veio para trazer a paz. E como agora ele vive, e vive eternamente, aqueles que têm o filho têm vida eterna, têm paz eterna com Deus. Nunca Deus vai atacar você. Nunca, porque o filho está vivo. E o filho vive para sempre. E aí muitos índios começaram a se converter. E não só começaram a se converter, como entenderam que Judas era o pior homem do mundo. Porque a pior pessoa na tribo seria aquela que fizesse algum mal para aquela criança. Que fizesse qualquer coisa de maldade para aquela criança. E aí eles começaram a se converter. Você hoje sabe que Jesus veio fazer a paz. Deus enviou o seu filho ao mundo como garantia de paz. Primeiro ele teve que morrer, derramar seu sangue, pagar pelos pecados daqueles que creem nele. E agora, depois ele ressuscitou e está no céu. E agora ele é a garantia. Você tem essa garantia? Como se recebe essa garantia? Pela fé. Confessando a Deus os seus pecados, crendo em Jesus como seu Salvador, confessando a sua condição de pecador, confessando como alguns nos evangelhos, tem um homem que fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador, tem misericórdia, tem compaixão, me salva por graça, me perdoa dos meus pecados. Quando você faz isso, você sai desse encontro com Deus perdoado de todos os seus pecados. Por quê? Porque eles já foram pagos lá na cruz. mas você não tinha o perdão ainda. A morte de Jesus pagou os pecados há 2000 anos, mas o perdão só acontece na hora que você crê em Cristo como seu Salvador, que você se converte a Cristo, que você escuta meia volta, vou ver, e você realmente se volta para Ele, e aí você tem o perdão e a salvação eterna garantida. Aí vai fazer sentido para você: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí pode estar caindo a casa, pode estar caindo o mundo, pode ser o que for, você vai saber que você vai sair daqui e vai entrar na presença de Deus, não na presença de um inimigo, não na presença de um juiz, não na presença de alguém que vai condenar você. Não, seus pecados são perdoados. Deus vai olhar, Deus vai pegar a folha de caderno onde ele anotava os seus pecados, vai olhar e falar assim: ih, sujou de sangue, não posso mais ler. E vai lançar os seus pecados no esquecimento. E aí você terá eternamente a companhia de Deus, de Cristo, e a herança dos santos em luz, que é a promessa aqui. Podemos dar graças pelo Evangelho? Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças, Pai, pela Tua Palavra que lemos aqui esta noite, pelas boas novas da salvação que há em Cristo Jesus, pela morte de Cristo na cruz por nós, morrendo ali, levando ali os nossos pecados, pagando o preço da nossa redenção, do nosso resgate. Pedimos, Pai, que Tu possas tocar o coração daqueles que porventura ainda não têm essa paz duradoura, essa paz eterna. A paz que foi feita por meio de sangue, que foi comprada pelo sacrifício de Cristo. Agradecemos pela ressurreição de nosso Senhor Jesus, que é a garantia agora de que para sempre estaremos salvos, a salvo da ira e da condenação eterna. Nós damos graças no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.